Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
A Voz da Contag dessa semana tem notícias sobre o plebiscito do limite da propriedade da terra, a participação da Contag na Expo Inter e o programa de inclusão digital chamado Casas Digitais.
É isso aí, Chico. Além disso, a gente vai tratar ainda de outros assuntos como saúde do trabalhador, retomada do Pronera e novamente sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário.
Contag na luta pela reforma agrária.
Patrícia, vamos abrir o programa dessa semana com a notícia sobre o plebiscito popular pelo limite da propriedade da terra.
Depois de vários meses de preparação, finalmente a população do campo e da cidade vai poder escolher se quer ou não limitar a propriedade de terra no Brasil. O repórter Gil Maranhão, que acompanhou os preparativos do plebiscito, traz mais informações.
Você concorda que as grandes propriedades de terra no Brasil devem ter um limite máximo de tamanho? Você concorda que o limite das grandes propriedades de terra possibilita aumentar a produção de alimentos saudáveis e melhorar as condições de vida no campo e na cidade? São essas duas perguntas que os brasileiros respondem no plebiscito popular pelo limite da terra. A votação começou na Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro, juntamente com o Grito dos Excluídos. Em algumas comunidades, a consulta se estenderá até o dia 12 deste mês. Eu converso agora com o secretário de Política Agrária da Contag, William Clementino, sobre o tema. William, o que deve acontecer se a população responder sim neste plebiscito?
Nós estamos torcendo para que a sociedade vote no sim pelo limite da propriedade da terra no Brasil, para poder a gente ter mais força para, junto com a Comissão de Legislação Participativa e os nossos deputados afins, poder estar propondo alteração na Constituição Federal e fazendo com que o limite da propriedade da terra no Brasil tenha regulamentação, assim que nem outras questões são regulamentadas.
William, e no caso de a sociedade votar não ao limite da terra, quais serão as implicações dessa votação para o Brasil?
Se a sociedade optar por dizer não ao limite da propriedade da terra, vai consentir que a concentração fundiária, que a miséria e a pobreza permaneçam no campo e na cidade desse país, uma vez que quem mora nas periferias das cidades, muitas das vezes moram lá por não terem uma oportunidade de terra. E o limite da propriedade da terra precisa ser dado para poder criar as condições para que o bem de produção maior possa ir para as mãos de quem trabalha, de quem produz. E aí nós estamos levando em consideração nesse debate que tem que ser limitada a propriedade da terra para estrangeiro e também para brasileiro.
O plebiscito pelo limite da terra é coordenado pela Contag e por outras 53 entidades que compõem o Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo. Ele tem o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, da Assembleia Popular e de várias outras organizações que se somam às coordenações estaduais e municipais. A participação da população urbana e rural neste debate é muito importante. Por isso, eu volto a continuar a conversar com o dirigente da Contag. William, como tem sido a participação do movimento sindical no plebiscito? E por que é importante a sociedade se envolver nesta consulta popular?
Nós, da Contag, estamos envolvidos com todo o Brasil para a realização do plebiscito pelo limite da propriedade. E estamos convidando a sociedade do campo e da cidade para se envolver e dizer sim ao plebiscito, porque nós, da agricultura familiar, queremos continuar produzindo alimentos, não só para nós, para o campo e para a cidade. E para isso a cidade precisa nos ajudar para que a gente possa continuar tendo esse prazer e garantindo a qualidade desse alimento na mesa de todos os brasileiros.
E Gil, como as pessoas devem fazer para participar do plebiscito pelo limite da terra?
Chico, as urnas estão instaladas em escolas, igrejas, sindicatos, associação de moradores, entidades populares. Todas as pessoas a partir de 16 anos podem votar no plebiscito. A pessoa precisa apenas do título de eleitor ou qualquer outro documento para votar. Nenhuma pessoa pode votar mais de uma vez ou votar por terceiros. As pessoas analfabetas poderão recorrer à ajuda de pessoas de sua confiança. E mais, além de votar, a pessoa também pode colocar sua assinatura no abaixo-assinado. O resultado da votação do plebiscito mais o abaixo-assinado será entregue ao Congresso Nacional. A Comissão Nacional Coordenadora pretende divulgar o resultado do plebiscito até o dia 30 de setembro.
É, minha gente, esse plebiscito é muito importante para o país. Vamos votar sim para ajudar a construir um país com mais renda e justiça social no campo.
recado que vem da terra.
A Contag também participou na primeira semana de setembro da Expo Inter, a Exposição Internacional de Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários. A Expo Inter está na sua 33ª edição. Trata-se da maior feira agropecuária da América Latina.
É isso mesmo, Chico. E a FETAG do Rio Grande do Sul participa há 12 anos da feira. E esse ano, a federação é coprodutora do evento. A repórter Suzana Campos, Chico, é quem tem as informações sobre a Expo Inter.
A agricultura familiar do Rio Grande do Sul ganhou um pavilhão próprio para expor seus produtos nessa edição da Expo Inter. O presidente da FETAG, Elton Weber, considera que isso é reflexo do trabalho do movimento sindical no estado. Os agricultores e agricultoras familiares vão poder expor e comercializar seus produtos. A feira também tem um espaço para debates e palestras. A federação se articulou e trouxe o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, e o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, para participar das mesas de debates. O sindicalista Elton Weber destaca também a importância das boas práticas que serão apresentadas pelos produtores e produtoras familiares do estado.
Eu destacaria mais uma vez, como mesma forma do ano passado, a participação da agroindústria familiar, as levando produtos que são produzidos no campo para a feira, além também de termos inúmeros eventos discutindo meio ambiente, política agrícola, convênio com o INSS.
O presidente da federação também chama atenção para o alto nível de qualidade dos produtos da agricultura familiar.
A cada ano, na questão da agroindústria familiar e do pavilhão da agroindústria familiar, esse espaço específico nosso, também a qualidade e o desenvolvimento de novos produtos que os agricultores vêm fazendo e trazem aqui para vender e também mostrar a capacidade nossa de produção e de agregação de renda ao produto matéria-prima.
A participação da agricultura familiar não se resume apenas à exposição de produtos. A federação mobilizou mais de 1.000 agricultores familiares que organizaram excursões para visitar a feira, passear um pouco e conhecer as novidades tecnológicas que podem ser utilizadas em suas propriedades. O presidente da Contag, Alberto Brock, que também é gaúcho e participou por diversos anos da organização da feira, prestigiou o evento. Ele disse na entrevista concedida à Voz da Contag que o movimento sindical no Rio Grande do Sul ficou bastante fortalecido nessa edição da Expo Inter.
Pela primeira vez na história, a nossa federação, a FETAG do Rio Grande do Sul, passa a ser promotora da Expo Inter. E no momento que ela passa a ser a promotora, a Expo Inter passa a mostrar, a comercializar, a reconhecer e fortalecer a outra parte da agricultura e a pujança da agricultura familiar do Rio Grande do Sul, que antes da nossa federação ser uma copromotora, não se mostrava essa parte. Se mostrava basicamente o grande agronegócio.
As cifras comercializadas durante o evento alcançam a casa dos milhões e os números de visitantes ultrapassam 600 mil pessoas. Embora os números sejam altos, a grande novidade da feira foi a presença e o reconhecimento da agricultura familiar como parte integrante do desenvolvimento da economia do estado.
Movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
Patrícia, o movimento sindical do campo continua priorizando a saúde do trabalhador e cobrando o cumprimento das normas regulamentadoras pelas empresas.
É verdade, Chico. E é por isso que a Contag participou na primeira semana de setembro de uma discussão no Ministério da Saúde sobre a criação dos 10 Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, também conhecido como SERETES. Essa foi uma das conquistas do Grito da Terra Brasil. A repórter Suzana Campos conversou com o secretário de assalariados e assalariadas da Contag e tem mais informações sobre o assunto para os ouvintes da Voz.
A Contag assinou um termo de cooperação com o Ministério da Saúde que já resultou em ações concretas para melhorar a saúde do trabalhador e da trabalhadora rural. Na primeira quinzena de agosto, foi realizado em São Paulo uma oficina que discutiu a saúde do trabalhador no corte da cana. Agora, no final de setembro, vai ocorrer outra oficina no Mato Grosso para discutir as condições dos trabalhadores do setor de grãos e carnes. Segundo o secretário de assalariados da Contag, Antônio Lucas, as condições de trabalho na cana são preocupantes, mas na cadeia de carnes e grãos é pior.
Tem muitos trabalhadores nessas atividades, nós sabemos que a situação de saúde deles não são as melhores. exatamente porque eles estão, principalmente a pecuária, ela é dentro das fazendas, da porteira para dentro. É diferente dessa relação da cana, que você tem acordos coletivos, convenções, e você entra dentro da empresa, tem um contato direto com o trabalhador.
A Contag tem cobrado do Ministério da Saúde ações concretas para fiscalizar essas empresas e garantir a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. O resultado desse trabalho está dando resultados positivos, pois um terceiro seminário vai tratar da saúde daqueles que trabalham na fruticultura. A atividade vai ocorrer em outubro e o local ainda será definido.
Os trabalhadores da fruta, a gente sabe que eles trabalham com muita aplicação de veneno, e a gente precisa fazer um debate também nessa área para saber qual é os problemas que existe lá com relação à saúde do trabalhador.
A criação de mais de 10 serestes foi uma conquista muito importante do Grito da Terra deste ano. Porém, Antônio Lucas denuncia que ainda existem muitos problemas, como a falta de preparo do SUS ao receber os trabalhadores e trabalhadoras nos pronto-atendimentos.
Nós sabemos que muitas vezes os profissionais de saúde não estão preparados para recepcionar esse trabalhador lá. Muitas vezes essa doença ela é causada pelo ambiente de trabalho. Então a ideia é fazer seminários também, junto com os médicos, e fazer uma capacitação desses médicos para poder entender melhor esse processo.
A Contag também está batendo na tecla do fornecimento de equipamentos de segurança pelas empresas. Isso é definido por lei e o empregador tem de cumprir.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Chico, a Contag e outras organizações sociais que atuam no campo querem revogar a decisão do Tribunal de Contas da União, o TCU, que proíbe o INCRA de fazer convênios com universidades públicas para executar o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, conhecido como PRONERA.
É isso mesmo, Patrícia. Essa luta é apoiada pelos reitores de várias universidades, que cobraram, junto com a Contag, a revogação desse acórdão do TCU, do Tribunal de Contas da União. O repórter Gil Maranhão tem mais informações sobre os desdobramentos de uma audiência que ocorreu em Brasília no final do mês de agosto.
A Secretaria de Recursos do Tribunal de Contas da União, o TCU, se comprometeu a estudar a proposta de revogação do acordo feito pelo órgão. A reivindicação foi apresentada pela Contag, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, e representantes das universidades brasileiras. Todos querem continuidade do PRONERA. O secretário de Políticas Sociais da Contag, José Wilson Gonçalves, explicou que devido à decisão do TCU, os alunos se desmobilizaram e mais de 50 projetos estão parados no INCRA. Zé Wilson explica por que o programa precisa ter continuidade.
Todas as falas das universidades dos dois movimentos, elas se convergiram no sentido de prevalecer a educação dessas pessoas da reforma agrária, que tem toda uma especificidade e que, portanto, precisa de uma educação também diferenciada para essa área. Na condição de assentado, de ter acesso a um pedaço de terra, é extremamente necessário que outras políticas sejam conquistadas por esse público para que eles possam, na verdade, atingir a sua cidadania plena.
O professor José do Carmo, coordenador do curso especial de Direito para Assentado da Reforma Agrária e Agricultores Familiares da Universidade Federal de Goiás, UFG, entende que o PRONERA é um programa importante para garantir o acesso à educação como direito fundamental e constitucional.
Desde a Carta de Punta del Este, reforma agrária é um conceito que engloba, inclusive, o acesso à educação. As pessoas que vão para o campo, são assentadas como beneficiárias de projetos de reforma agrária, devem ter o mesmo direito a ter acesso à educação que as populações urbanas. O PRONERA permite que as pessoas ingressem nas escolas, desde a educação infantil até a educação superior, no nível da pós-graduação lato sensu, né, as especializações, como são conhecidas, em nome da UFG, a importância desse programa e dos movimentos sociais que se empenharam desde a criação do PRONERA e, sobretudo, agora, que ele precisa, sim, de ter todo o respaldo da sociedade, do governo, no sentido da sua consolidação.
Vale lembrar que a decisão do Tribunal de Contas da União se deu em decorrência de uma denúncia de corrupção em um convênio entre o INCRA e a Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT. Diante dessa situação, o TCU determinou que o INCRA, responsável por repassar os recursos do PRONERA, passe a fazer licitação para oferecer cursos para os assentados e assentadas da reforma agrária.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
E uma parceria entre a CONTAG e a NEAD e o governo federal vai possibilitar a inclusão social e digital da população do campo. O processo de instalação das casas digitais já foi iniciado, inclusive, no Nordeste. E quem tem os detalhes é a repórter Verônica Tosi.
O programa de telecentros digitais do governo federal chegou ao campo através da parceria com a CONTAG e o Núcleo de Educação à Distância, o NEAD. O objetivo é viabilizar a inclusão social e digital da população rural, além de proporcionar avanços e melhorias na qualidade de vida, na organização social, na comercialização da produção e na conservação do meio ambiente. Nesta primeira etapa, serão instaladas 18 casas digitais em todas as regiões brasileiras. O processo de instalação das antenas já foi iniciado no Nordeste. O segundo passo será a montagem das salas, onde serão disponibilizados 11 computadores, impressora e webcam. As casas digitais estão sendo instaladas nas comunidades rurais, nos sindicatos, nas cooperativas e em alguns centros de formação das federações. A expectativa da diretoria da CONTAG é que até dezembro deste ano, as 18 salas estejam funcionando.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Patrícia, nós vamos agora apresentar a terceira matéria sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário, o PNCF.
O repórter João Paulo Biagi é quem vai apresentar nessa última reportagem da série, Chico, os outros tipos de bônus previstos no Programa Nacional de Crédito Fundiário.
Para conciliar produção com sustentabilidade, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, PNCF, criou os créditos adicionais para projetos ambientais e de convivência com a seca. O programa prevê um bônus de R$3.000 para agricultores e agricultoras familiares que desejam recuperar passivos ambientais ou gerir recursos hídricos para suas comunidades. O consultor da Secretaria de Reordenamento Agrário para Assuntos Ambientais, Daniel Carvalho, fala como devem ser utilizados os recursos adicionais.
As famílias, elas têm que destinar esse recurso para a finalidade que esses recursos foram pensados. Fortalecimento da questão ambiental. Pode ser utilizado para a questão de reserva legal, para a manutenção de áreas de preservação permanente, as aguadas, enfim, todas essas questões que podem contribuir para a questão de manutenção ou melhoria da condição ambiental.
Segundo Daniel, o bônus é de suma importância para a população rural. Ele também destaca a inovação e a evolução do PNCF.
É um avanço significativo do programa em relação a que a gente possa cada vez mais estar valorizando a dinâmica ambiental, práticas inovadoras no sentido de assegurar que as qualidades, seja ela da propriedade, seja ela da apropriação da comunidade em relação aos recursos naturais, a gente esteja cada vez mais destacando a importância de que a gente tenha as condições naturais e condições até mesmo artificiais sendo elaborados, sendo trabalhados na dinâmica do crédito fundiário.
Rosicléia dos Santos, secretária de Meio Ambiente da CONTAG, concorda que o estímulo dado pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário é importante. Contudo, Rose ainda acha que podem haver melhorias no bônus.
Eu acho que é uma das coisas que realmente faltava para estimular os agricultores, mas eu acho que ele precisa ser melhorado. É o primeiro passo e é importantíssimo, mas com certeza ele vai ter um efeito muito melhor se ele for ampliado na questão de tamanho de financiamento, de recurso, de bônus.
A secretária também acrescentou que a CONTAG vai continuar lutando para que o programa aumente sua interface com técnicas alternativas de plantio como agricultura orgânica.
A CONTAG ela tem trabalhado e vai continuar trabalhando a questão do incentivo, a questão de manejo florestal, manejo sustentável, na questão de agroecologia, de plantação orgânica. A gente sempre dá esse estímulo e mostra que é importantíssimo que a gente comece a mudar nossas práticas.
Vamos encerrar o programa dessa semana com a música Ordem e Progresso, de Zé Pinto, na voz de Beth Carvalho. É uma homenagem aos milhares de militantes que lutam pela reforma agrária e se engajaram na realização do plebiscito popular pelo limite da propriedade de terra.
A voz da CONTAG fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Esse é o nosso país. Essa é a nossa bandeira. fronteira. É por amor essa pátria Brasil que a gente tem em primeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em primeira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz se radia, vitória das mãos calejadas. Esse é o